ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2016. João Leite e Calil, nova rodada de votação no dia 30 de outubro, terá candidato Tucano e ex-dirigente do Atlético como competidores. Nova Câmara, 23 novos vereadores entram na Casa Legislativa da capital a partir do ano que vem. Partidos tradicionais perdem espaço. A mais votada, eleita pelo PSOL com mais de 17 mil votos, Áurea Carolina fala sobre propostas para o mandato. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Belo Horizontinos escolheram nesse domingo os novos vereadores da capital. A Casa Legislativa vai contar com caras novas. Conheça a configuração da nova Câmara de Vereadores na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Apenas 18 dos 41 vereadores de BH foram reeleitos. Isso significa que mais da metade das cadeiras da Câmara vão ser ocupadas por novos vereadores. Mudança também no número de partidos representados, que vai saltar de 21 para 22 partidos. Quatro legendas deixaram de ter representação para a inclusão de 5 novas agremiações. Ficam de fora PDT, PTB, PRP e PV. Entram PHS, Novo, PMN, PTC e PSOL. Uma das novidades é a inclusão da bancada do PSOL, que elegeu 2 vereadoras, entre elas Áurea Carolina, que conquistou o maior número de votos da capital. A eleição também marca a diminuição de bancadas de grandes partidos, como o PT, que perdeu 3 cadeiras, passando de 5 para 2, e PSDB, partido de João Leite, que passou de 5 para 3 vereadores. Mas nenhum partido perdeu tantas cadeiras como o PSB, partido do atual prefeito Márcio Lacerda, que perdeu 5 cadeiras, passando de 8 para 3. Mesmo assim, o partido alcançou uma votação expressiva com o vereador professor Wendel Mesquita, que foi o segundo mais votado no pleito desse domingo. O vereador avalia que a diminuição de representação na casa se deu pelo baixo número de concorrentes pelo partido e pela falta de um nome do PSB na corrida pela prefeitura.
O partido não conseguiu montar a chapa completa, ele podia lançar 62 candidatos, só lançou 38, por isso que não houve uma composição maior, a gente não tinha candidato a prefeito do nosso partido, então nós perdemos voto de legenda. Na eleição passada fizemos 2 vereadores só com voto de legenda, a gente não teve isso esse ano, exatamente as 3 cadeiras que nós perdemos foi em prol disso. Mas o partido fez uma bancada de 3 vereadores já com uma história.
Por outro lado, o PHS, partido do candidato Alexandre Calil, é um dos partidos que foram incluídos nessa eleição. São 4 cadeiras, todas de novatos na casa. Um deles é o professor de Direito Gabriel Azevedo, o mais votado do partido. Apesar de ser filiado ao PHS, o novo vereador vai atuar de forma independente. Mesmo assim, ele acredita que o diálogo com as outras legendas vai ser fundamental para a aprovação de seus projetos.
Olha, hoje mesmo eu já recebi ligações de mais de 15 vereadores e liguei para tantos outros parabenizando. Com essa postura independente que eu pretendo ter, acredito que muitos dos novos vereadores de Belo Horizonte, alguns que já estavam na casa, estão muito bem motivados a trabalhar pela cidade. E aqueles que quiserem trabalhar pela cidade, não compactuando com corrupção ou com qualquer tipo de aparelhamento ou patrimonialismo, vão ser pessoas que vão estar na minha meta com a aliança para aprovar projetos e trabalhar pelo município.
O PHS e o PTN vão ter as maiores bancadas da Câmara Municipal, cada uma com 4 vereadores. 11 partidos vão ter apenas um representante e outros 5 elegeram 2 vereadores. Outros 2 partidos vão ocupar 3 cadeiras cada. De acordo com a análise do cientista político da UFMG, Lucas Cunha, essa pulverização de partidos representa um padrão da casa, que acaba priorizando nomes ao invés de legendas.
O padrão que se segue não é um padrão muito diferente das demais votações que se observava na casa. Um padrão não partidário, mais personalista, muito fragmentado, com muitos candidatos que são comunicadores, que são candidatos ligados às igrejas. Nesse sentido, o voto evangélico teve uma importância.
O cientista político Lucas Cunha avaliou também a queda da votação de nomes tradicionais. Lembrando para o nosso ouvinte que 20 vereadores que tentaram a reeleição foram derrotados e outros 3 não disputaram o cargo. Para o pesquisador, esse é um sinal de uma crise de representatividade, que também se reflete na queda do número de cadeiras de grandes partidos.
Certamente isso tem a ver com a crise política que a gente vive, essa crise de conjuntura, mas também por uma crise de representatividade dos partidos. Se a gente vê a votação dos candidatos, né, ela foi pouco expressiva, tendo uma votação muito grande de votos nulos, de abstenções, de votos em branco. Então isso foi, de fato, um elemento que tem a ver com a crise da representação dos partidos.
Além da mudança no perfil dos partidos, a Câmara de BH tem outra novidade. Houve aumento na bancada feminina, que vai contar com 4 vereadoras a partir de 2017. A atual legislatura conta com apenas uma vereadora, Eliane Matozinhos, do PTB, que não conseguiu se reeleger. Repórter Maria Dulce Miranda.
Vereadora mais votada da capital mineira, Áurea Carolina, também é a primeira representante do PSOL a ocupar a Câmara. Áurea é cientista política com mestrado pela UFMG e também já ocupou a Subsecretaria de Mulheres do Estado de Minas Gerais. Ela conquistou 17.420 votos e terá Cida Falabella como companheira de partido na casa. A candidatura de ambas foi construída pela plataforma Muitas Cidade que Queremos, articulada entre movimentos sociais da cidade. Em entrevista à repórter Maria Dulce Miranda, Áurea falou sobre as propostas para o mandato.
Agora com a vereadora eleita, Áurea Carolina, do PSOL. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como é que a senhora está se sentindo, vereadora, com a maior votação nas últimas eleições.
Eu estou encantada, muito feliz, surpreendida e confiante na força desse campo popular das lutas sociais em Belo Horizonte. A minha vitória é uma demonstração dessa força.
E como que vai ser? O PSOL é um partido que não tinha cadeiras, nessa legislatura vai ter 2 cadeiras. Como é que vai ser essa legislatura? Qual que é a expectativa?
A nossa expectativa é de construir mandatos abertos, participativos, radicalmente democráticos, comprometidos com as lutas das mulheres, da população negra, das ocupações urbanas, da população LGBT, das trabalhadoras que fazem dessa cidade um bom lugar para se viver. É um mandato que vai ser de escuta, de diálogo, de muito aprendizado, de construção coletiva.
E qual que é a expectativa? É uma bancada pequena? A expectativa é de trabalhar junto com algum outro partido? Qual que é a previsão da senhora?
Sem dúvida, nós vamos caminhar lado a lado com as pessoas que defendem essas causas, especialmente com parlamentares que já têm um histórico reconhecido de atuação na cidade, como Arnaldo Godói, o Gilson Reis, o Pedro Patrus, são parceiros, e na Câmara a gente vai ter, sem dúvida, uma força conjunta.
Certo, na última legislatura a gente tinha apenas uma mulher vereadora em BH, agora aqui, segundo minhas contas, são 4. O que é que representa esse aumento?
Representa a força das mulheres na política. É preciso haver mais mulheres nos espaços de poder para contemplar as nossas lutas, para também haver democracia, justiça social. Não pode haver democracia sem a presença das mulheres nas instituições. E eu sou uma lutadora feminista, eu defendo a igualdade de gênero, defendo que esses temas sejam trabalhados nas escolas, em todas as políticas públicas, porque o empoderamento das mulheres é uma condição de fortalecimento de toda a sociedade.
Certo. Sobre esse assunto de feminismo, representação feminina, de que maneira que a senhora pretende tratar esse assunto na Câmara?
Eu me comprometi a defender que todas as políticas em Belo Horizonte tenham perspectiva de gênero e raça. E a fazer esse debate também no mandato. É possível que a gente tenha uma construção educativa, um processo de reflexão crítica para a população opinar sobre como que as mulheres podem incidir em todas as áreas. Discutir também a presença da população LGBT. Esse tema é muito sério, nós estamos vivendo uma conjuntura difícil de ataque aos direitos sociais, de muito conservadorismo. Então, a presença das mulheres, da população LGBT, dessas pessoas que transgridem as normas sociais, é um bom sinal. É um momento de comemoração, de ficar também muito atenta e seguir na resistência.
A campanha da senhora foi muito baseada nas redes sociais. De que maneira que a senhora pretende levar esse público, integrar, né, o trabalho da Câmara com as redes?
Sim, redes sociais e ações presenciais precisam andar juntas. As redes são um recurso fantástico que nós podemos usar a nosso favor, podem facilitar muitos processos de comunicação, mas elas por si só não bastam. É necessário ter processos educativos de base com os movimentos, nas periferias. Então, o nosso mandato vai conjugar assembleias públicas em praças e também ações na internet.
E em relação ao segundo turno, qual que vai ser a posição da senhora e do partido?
Nenhum dos dois candidatos nos representa. Essa é a nossa posição. Ambos trazem uma pauta retrógrada de ataque aos direitos sociais, portanto, são candidaturas que não condizem com essa construção das lutas que nós defendemos.
Áurea, foram essas minhas perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu quero agradecer muito a cidade inteira, 17.420 votos, pedrinha por pedrinha, nós conquistamos essa vitória extraordinária. Essa força coletiva é um sinal de que a política pode ser feita com amor, com compromisso e com muito afeto. Muito obrigada, gente.
Muito obrigada, Áurea Carolina, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Um bom dia para a senhora.
Um ótimo dia.
Essa foi a Áurea Carolina em entrevista à repórter Maria Dulce Miranda, falando aí sobre sua eleição para vereadora da capital, como vereadora mais votada em Belo Horizonte. E Belo Horizonte terá o segundo turno no dia 30 de outubro entre João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. Leite obteve 33,4% dos votos, enquanto seu concorrente alcançou 26,56% do total. Juntos, os demais nove candidatos somaram 40,04% dos votos válidos. 21,66% dos eleitores belo-horizontinos não compareceram na votação. Até agora, entre os candidatos derrotados, nenhum deles se manifestou em relação a apoios na segunda fase da votação. Ontem, durante coletiva de imprensa, após os resultados, apesar de o senador Antônio Anastasia ter afirmado que vai buscar o apoio de Rodrigo Pacheco, do PMDB, João Leite destacou que sua principal aliança será com a população.
Segundo turno, segundo tempo que eu estou chamando, nós vamos, já temos essa aliança com a população de Belo Horizonte. Com cada pessoa que eu visitei aí nas nossas montanhas, nas nossas serras de Belo Horizonte, nos nossos vales, que eu conversei com elas, pessoas que vivem em lugares ainda que o esgoto não está coletado, eu estive com elas, a minha aliança com elas, com os mais pobres dessa cidade. Essa é a minha aliança, principalmente.
Por outro lado, o candidato Calil afirmou que não deseja o apoio de ninguém, principalmente daqueles que o criticaram no primeiro turno.
Só agradecer a esse povo bacana, dessa cidade bacana, que sobre os ataques que eu recebi, sobre as bocas de aluguel, tudo foram contra eles, e a prova está aí. Os que mais usaram a boca de aluguel foram os mais, tiveram as votações mais ridículas na eleição de Belo Horizonte.
Ali o projeto que é
Aliança? Agora? 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 Agora não precisa dele, não. Eu fui com 20 segundos de televisão para não me vender para eles. Agora eu quero todos do lado de lá, tá? E o povo vem para cá que nós vamos fazer uma cidade bacana.
A campanha eleitoral para o segundo turno já pode ser retomada nesta segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Das 8 cidades de Minas que podem ter segundo turno, apenas 3 voltam às urnas no próximo dia 30. Além de BH, Contagem e Juiz de Fora também terão uma nova rodada de votação. Em Contagem, o atual prefeito, Carlinho Moura, do PCdoB, enfrenta Alex de Freitas, do PSDB. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o candidato à reeleição, Bruno Siqueira, do PMDB, reedita o segundo turno de 2012 contra a deputada Margarida Salomão, do PT. Em Betim, na região metropolitana, outra cidade que poderia ter segundo turno, o empresário Vitório Medioli, do PHS, venceu no primeiro turno com 61% dos votos. A Assembleia Legislativa terá uma nova composição a partir de janeiro do ano que vem. O deputado Deiro Amarra do PSB foi eleito prefeito em Patrocínio e o deputado Vander Borges, do mesmo partido, venceu o pleito em Sabará. No lugar de Borges entra Coronel Piscinini, do PSB, derrotado nas eleições para vereador na capital. No lugar de Marra, vai Gustavo Santana, do PR, irmão do deputado federal Bernardo Santana. Outra modificação ainda pode ser feita na Assembleia. Caso João Leite seja eleito prefeito da capital, Zé Maia, do PSDB, assume a cadeira no parlamento. No caso de Paulo Lamac, da Rede, ser eleito vice-prefeito na chapa com Calil, João Alberto, do PMDB, ocupa o seu lugar. Na Câmara dos Deputados, a bancada mineira vai perder o Adelmo Leão, do PP, eleito prefeito de Uberlândia, que vai dar a vaga para Renato Andrade, também do PP. A apuração dos votos em Minas foi concluída às 23h43 da noite, com o fechamento dos dados do município de Caraí, no Vale do Jequitinhonha. Ao todo, 12.817.000 eleitores foram às urnas. A abstenção ficou em 18,32%, maior que em 2012, que foi de 16,41%, mas menor que 2014, que foi de 20%. 388 urnas eletrônicas, 0,83% do total, apresentaram defeito e foram substituídas por outras urnas. Assim como nas últimas eleições, não foram usadas cédulas na votação do Estado. Quem não compareceu às urnas e não justificou sua ausência, terá até o dia 1º de dezembro para apresentar a justificativa com um documento que comprove a razão de não ter comparecido. Mais informações pelo Disque Eleitor no número 148.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Barbacena, no cruzamento com a Rua Paracatu. Também há trânsito intenso na Avenida Raja Gabalho, no sentido centro, entre a César Campos e a Avenida do Contorno. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no cruzamento com contorno, sentido centro, com reflexos na Avenida na Rua Rio Grande do Norte. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação e também as informações do Prêmio Nobel de Medicina.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein?
É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Internacional.
Um dia após a maioria da população colombiana rejeitar o acordo de paz firmado entre o governo e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos afirmou que não vai desistir de assinar o acordo de paz. Ele disse que o cessar-fogo é bilateral e definitivo e que as lideranças das FARC estão dispostas a manter o acordo. O não recebeu 50,22% dos votos contra 49,79% que votaram favoráveis ao acordo. O ex-presidente Álvaro Uribe foi um dos patrocinadores aí da campanha pelo não, afirmou que é a favor do acordo de paz, mas com outras condições para os ex-guerrilheiros, os futuros ex-guerrilheiros das FARC. O cientista japonês Yoshinori Osumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 pela sua descoberta do mecanismo de autofagia, processo em que as células digerem partes de si mesmas. O anúncio foi feito hoje. Em organismos de seres desnutridos, a autofagia é uma das estratégias de sobrevivência e permite que as células redistribuam os nutrientes para conseguir executar atividades mais essenciais na vida. Nesta terça, será anunciado o Nobel de Física.
Educação.
As eleições de BH deixam uma lição de educação cívica para os moradores na avaliação do colunista de educação, professor Luciano Mendes. Ele defende também que a educação infantil será o maior desafio para o novo prefeito da cidade.
O professor Luciano Mendes ontem em Belo Horizonte elegeu uma nova Câmara Municipal. 23 novos vereadores entram agora nessa legislatura. Como que a pauta de educação está colocada? O senhor acompanhou, viu, entre os candidatos, como que eles colocaram essa questão em suas propostas?
Eu acho que a questão da educação fez parte, ao longo dos debates, da pauta de vários vereadores, vários candidatos e candidatas. Agora, eu acho que a grande novidade que teve nesse processo foi justamente o resultado de um processo educativo que vem há muitos anos e que envolve, sobretudo, a juventude, né? Acho que a proposta do grupo de juventude, que se articulou em torno de uma candidatura coletiva e atingiu plenamente os seus objetivos ao eleger duas vereadoras, mostra a importância desses coletivos que se articulam na cena da cidade, a despeito do trabalho feito pela prefeitura de desorganizá-los, de desmotivá-los ao longo dos últimos anos. Então, acho que essa é a grande novidade que se impõe na pauta política de Belo Horizonte, é a atuação desses coletivos organizados e que não tem uma referência direta, não tem uma relação direta nem com os partidos tradicionais estabelecidos na cidade e que se voltam fortemente para as novas pautas. Pautas essas que estão muito distantes daquilo que vem sendo discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A pauta LGBT, a pauta da juventude de um modo geral, a pauta da periferia, a pauta da juventude que sofreu nos últimos anos a intensificação da violência, enfim, eu acho que isso é a grande novidade educativa, digamos assim, da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Agora, por outro lado, a gente teve aí a eleição para prefeito, ficou para ser decidida no segundo turno entre os candidatos João Leite e Calil. O senhor deu alguma olhada aí nas propostas que eles fazem para a educação? E, além disso, que desafios que BH tem que eles precisam responder nesse setor?
Eu acho que a pauta dos dois é uma pauta que se assemelha, se assemelha sobretudo nos aspectos negativos, né, que a gente pensar é que o João Leite, ele vem na mesma balada, por assim dizer, daquilo que vem assumindo a direção do MEC ultimamente, né? Então é um pouco de desconstruir, de certa forma, esse espaço público da educação. O Calil, eu acho que, no caso do Calil, ele simplesmente atualiza essa pauta, digamos, tradicional do campo da educação. Agora, eu acho que ambos terão que se haver agora com uma outra Câmara, talvez muito mais aguerrida em defesa de algumas bandeiras. Por exemplo, a questão da educação infantil, sem dúvida, vai ganhar um fôlego maior na Câmara, justamente pela entrada, por exemplo, das mulheres, sobretudo as duas ligadas ao coletivo Somos Muitas, que desde o início colocou nessa pauta a questão da educação infantil, que é um dos grandes desafios da Prefeitura de Belo Horizonte, que não é, certamente, apenas conseguir vagas, estabelecer vagas, criar um sistema público que seja uma referência, criar um sistema público que venha acabar com essa dependência da prefeitura, da população de Belo Horizonte em relação à rede conveniada. Eu acho que isso vai trazer para a relação com o novo prefeito, seja ele qual for, uma nova dinâmica de debate num dos assuntos que é mais centrais em Belo Horizonte, haja vista, por exemplo, o fato de Belo Horizonte ter uma dupla carreira na área de educação, uma para ensino fundamental e outra para educação infantil. Então, são temas candentes, certamente ganharão um fôlego novo na próxima administração municipal.
Tá certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que, se a gente pensar que a questão da educação não é apenas a escola, né, mas envolve todos esses processos de educação, de formação, acho que a gente está vivendo agora nessa eleição reflete bem um momento muito importante, muito intenso de formação da nossa população. Uma formação cívica, como a gente já comentou aqui, em que o medo, muitas vezes o boato, em que as propostas mais reacionárias tomaram corpo, vieram para a rua, e eu acho que as eleições, nesse sentido, é um bom momento para a gente pensar nessa educação cívica extremamente negativa que nós temos vivido nos últimos tempos, em que o impedimento da presidenta é apenas um desses episódios, ou se a gente pudesse pensar, uma das aulas de uma péssima educação cívica vivida nos últimos anos.
Tá certo. Professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. A gente retorna com mais uma coluna de educação na próxima segunda-feira.
Até segunda-feira e uma ótima tarde para os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir tudo de novo lá no nosso site www.ufmg.br/rádio, no link Colunistas do Jornal. Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no site, como já disse, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda e João Vitor Simão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.